Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação. E hoje, se você acompanha o mercado de ações, com certeza ouviu falar sobre o efeito Reddit, ouviu falar sobre o short squeeze, mas o que é isso? Como acontece? Quais as consequências? É sobre isso que o tecnólogo Gilvan Bueno vai conversar com a gente aqui hoje. Tudo bom, Gilvan? Seja bem-vindo.
Oi, Érica, que alegria te encontrar aqui e cumprimentar toda a nossa audiência. Esse episódio ele é uma janela de oportunidade. Ele tem vários conceitos que nós podemos aprender bastante.
Bom, primeiro vamos fazer um panorama rapidinho, uma conceituação do que aconteceu, né? O que é esse efeito Reddit, esse short squeeze que está subindo as ações aí de determinadas empresas?
Excelente. Vamos começar pelo seguinte. Todo o investidor, quando ele começa a investir, ele compra a ação. Logo, a sua expectativa é que essa empresa continue mostrar resultados operacionais consistentes e essas empresas realizem um lucro e pelas suas operações e, consequentemente, distribua dividendos ou, em alguns casos, domine o seu mercado, que nós chamamos de market share. Então, essa é a compra. Mas tem também um momento, Érica, que você acredita que a empresa ela vai se desvalorizar. Ela chegou no ápice e você fala assim, olha, eu posso tentar ganhar na queda dessas ações? Isso também acontece. Bem, dito isso, a gente passa para a segunda parte desse conceito, que é o seguinte. Olha, eu acho que essa ação ela vai ter uma alta muito forte. Então, começa aqui um conceito muito importante chamado Purple Dump, Érica. O que é isso, se você me perguntaria, né? É o seguinte, Érica, eu e você escrevemos um blog dizendo que nós achamos que as ações da empresa Érica dos Anjos irá subir fortemente. Uhum. E, consequentemente, eu, você, toda a comissão de finanças, todo mundo começa a comprar essas ações e estimulando mais investidores. Aí você pergunta assim, Gilvan, isso é bom, né?
Isso é bom?
É bom. Mas o problema, Érica, é o seguinte. E se nós estivéssemos só chamando investidores, colocássemos muitos investidores e depois o papel, a gente começasse a vender numa baixa, num movimento de venda muito forte? Isso já aconteceu, tá, Érica? E isso explica o efeito Reddit. Reddit é um local onde as pessoas emitem suas opiniões. E aí, Érica, tem muitos influencers digitais também. E os donos de companhia. Porque o Elon Musk da Tesla, ele compartilhou uma postagem sobre essa empresa que teve uma forte valorização. Uhum. E aí criou um burburinho. E aí é muito o que nós chamamos, Érica, de efeito manada. Uhum. Onde as pessoas começam a acompanhar a tendência.
Bom, e pelo que a gente tem acompanhado, que tem saído na imprensa especializada, parece que começou com uma determinada empresa, essa que o Elon Musk citou, mas tem outras já entrando. Pode ser que chegue na B3, né, a nossa Bolsa de Valores. E aí, o que acontece aqui no Brasil? O que pode acontecer a longo prazo? Como é que fica essa situação?
Isso é interessante o seguinte. Existe um conceito, e para quem assistiu o filme O Lobo de Wall Street, toda ação abaixo de um dólar é chamada de penny stocks. São ações abaixo de um dólar e no Brasil também tem isso, ações abaixo de um real. A CVM vem tentando combater isso, a Comissão de Valores Mobiliários vem tentando combater isso, mas é o seguinte, uma ação de um dólar ou de um real, se você colocar R$1 milhão, é 1 milhão de ações. Então, você faz um volume comprador muito representativo. E aí você começa a criar esse movimento. O burburinho, efeito manada. Nesse exato momento, né, nessa gravação, curiosamente, existe uma empresa na B3, que é a IRB, que teve a gestora Esquadra escrevendo um relatório sobre essa empresa e essa empresa entrou numa forte desvalorização. A empresa passa por prejuízo operacional e uma certa desconfiança do mercado sobre ela. Ela está subindo 14%. Então, pode ser um movimento que tem investidores estimulando a compra dessa ação sem muito fundamento. Isso aconteceu, por exemplo, também agora com a GE, que demandou ali um balanço e as ações subiram. Ou seja, os investidores começam a estimular a alta das ações, Érica, e todo mundo vai acompanhando. No Brasil, algumas empresas. Então, o que está acontecendo? Empresas que não tinham nada a ver. Você lembra da Blockbuster, Érica?
Aham, claro.
A Blockbuster, né? Pô, eu falo isso porque às vezes algumas pessoas não lembram. Nós não tínhamos streaming, nós alugávamos DVDs.
Exatamente.
Estamos na direção DVDs. E aí, a Blockbuster também está em alta. O que é esse movimento, Érica? É você pegar empresas que estavam desacreditadas, criar uma notícia que ela vai mudar de patamar e os investidores acompanharem.
Bom, agora vamos falar das consequências, porque, pelo que eu estava lendo, chegou à mesa do Joe Biden isso, né? Do presidente norte-americano, que disse que a equipe está acompanhando, etc, etc. O que isso pode levar a longo prazo ou a curto prazo? Quais são as consequências disso acontecer com frequência, Gilvan?
Olha, Érica, é muito importante o Joe Biden junto com a legislação. No Brasil, a CVM faz um trabalho incrível. Quero até parabenizar a CVM, que esse trabalho é muito importante. O que pode acontecer é uma regulamentação mais forte para coibir o insider information, que é a informação privilegiada. E aqui no Brasil, quando a CVM entende que existe um movimento diferente, ela faz o seguinte: quais são os CPFs que estão comprando e verifica se esses CPFs, quais foram a intenção, se eles teriam ali a ideia de manipulação de mercado. Porque no Brasil, isso nos Estados Unidos não é tão forte, mas para você comprar uma ação, você tem que ter uma conta corretora com um CPF cadastrado. Então, ela verifica quais são os CPFs que foram os maiores compradores que movimentaram essa ação. E aí você tem ali um combate à informação privilegiada. Nos Estados Unidos, isso não é tão forte. Mas agora, com a gestão do Joe Biden, que é uma gestão comprometida com o compliance, com a transparência, né, que é o que nós chamamos de governança corporativa, isso possa ficar mais fácil.
Gilvan, eu sou uma investidora iniciante. Estou lendo sobre isso e falando assim: opa, agora é a minha chance. Eu vou lá, vou comprar a ação da empresa que está subindo e beleza, tô com meu boi na sombra. Mas não é isso, né?
Não é isso, né? Primeiro lembrar as grandes literaturas clássicas, lembrar os grandes investidores que falam que a empresa você compra por fundamento. Então, se você enxerga nessa empresa fundamento, lucratividade, market share, transparência, um compromisso em gerar valor ao acionista, você compra essa empresa porque você entende um modelo de negócio. Mas comprar um modelo de negócio ultrapassado, que não tem muito valor, por uma especulação, por uma falta de fundamentos, ou seja, acompanhando a manada, isso é muito maléfico para o investidor. Eu acho que o investidor ele precisa, primeiro, adquirir umas informações preliminares. Depois, eu acredito que ele precisa se especializar sobre a ação, entender como ela funciona, e aí sim ele pode tomar essa tomada de decisão de investir. Por que isso? Porque é como os grandes investidores fizeram. Não adianta a gente chegar aqui, Érica, e dizer que agora a gente vai inventar a roda. E aí, esses movimentos, se você não tem o conhecimento, esses movimentos causam um problema, eles causam um trauma, finanças comportamentais. Se você teve a sua primeira experiência no mercado de ações e você perdeu 20%, 30%, 40%, 50%, você sai do mercado e a gente não vai ter mais investidores na B3.
Entendi. Bom, e no último programa a gente falou sobre mercado de opções, né? E vamos trazer esse assunto novamente, porque teve alguma coisa a ver nesse efeito Reddit, né? Explica pra gente, Gilvan.
Quero convidar a nossa audiência a ver o filme Cassino Royale, onde o James Bond, ele começa a combater um terrorista que explode os aviões. Esse terrorista, ele tem a seguinte ideia: ele sabe que vai acontecer uma catástrofe e as ações irão se desvalorizar. Então, ele tem várias formas de fazer isso. Ele tem formas mais baratas e formas mais caras. A forma mais barata é ele utilizar um seguro contra essa queda. É o que nós chamamos dos derivativos, né? Que tem ali as puts, que são as opções que ganham com a desvalorização. Perceba, ela ganha com a falência, com o prejuízo. Ela não ganha com a valorização. Então, esse terrorista, ele começa a praticar o seguinte, ele começa a usar isso. No nosso mercado aqui, nessa situação real, imagina o seguinte, Érica. Hoje, a ação dessa determinada empresa era 9 dólares. Tá? Se essa ação chegar a 400 dólares, é o melhor dos mundos, né?
Claro.
Então, imagine se você pudesse comprar o direito a um centavo de ter o preço da ação a 400. E aí você vai dizer, mas Gilvan, por que é um centavo? Porque se a ação é 9 e você tem uma expectativa de 400, é uma coisa muito louca, né?
Uhum.
E essa opção que você comprou a um centavo, ela aqui estará no mínimo 15, 20, 30 reais. Então você comprou algo a um centavo e que se valorizou a 30 reais. Um efeito hipotético aqui. Érica, o melhor dos investimentos, né? Você compra a um centavo e fica a 30 reais. Então, os especuladores, quem fez a informação privilegiada, com certeza era que ele fez isso. Em vez de ele comprar a ação, ele comprou a opção para ganhar a valorização. O mercado é muito amplo, a gente fez um programa anteriormente, A gente vai sempre estar falando sobre esse tema. Lembrando, não estamos aqui recomendando opções de investimento, mas sim ensinando, transmitindo à nossa audiência os conceitos do mercado financeiro.
Bom, então, para a semana que vem, talvez a gente tenha novidades. Não vamos prometer tema, mas sempre estamos em cima do lance, né, Gilvan?
Com certeza. Agradecemos e deixamos aqui os comentários à disposição também.
Com certeza. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui na nossa página, no YouTube, comenta na nossa TV, nas nossas redes, que o Gilvan sempre está disponível para respondê-lo. Gilvan, até semana que vem.
Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.